Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Foxtree Kill Podcast. Mais uma vez, pegando emprestado a estrutura aqui do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, na área do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O nosso podcast tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Temos também apoio dos Esquadrões de Combate, uma grife dedicada à aviação militar, aviação de combate. Com bonés, camisetas, tem uma linha de produtos muito interessante de altíssima qualidade para quem gosta, para quem é entusiasta, vale a pena conhecer. E também da revista Tecnologia e Defesa, mais antiga de defesa de aviação no Brasil, mais de 40 anos de história dedicado a esse segmento. E pessoal, hoje, mais uma vez, temos um personagem, uma personalidade ilustre, uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração. Conheci como diretor do Musal, por mais de 10, talvez 15 anos, foi o diretor do Musal que foi responsável por uma verdadeira transformação naquele museu que fica em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. O Musal, quando o Brigadeiro Behring assumiu a diretoria do Musal, ele proporcionou uma transformação na parte cultural, na parte lúdica, na parte didática, criando uma série de salas temáticas, novas salas temáticas, reformulando aquelas que existiam. Ou seja, quando você entrava lá e visitava salas temáticas, era algo comparado com museus de primeiro mundo. Então, muito bem feito, todo um trabalho com iluminação, com som, uma exposição, uma cenografia muito interessante que proporcionava uma imersão de quem estava visitando o Musal em relação a determinado tema. E claro, na parte também do acervo em si, novos aviões que passaram a fazer parte do acervo do Musal, outros que receberam ali não diria uma modernização, mas um novo restauro, né? Tiveram ali, passaram por um novo tratamento para ficarem ainda melhores. Foi inaugurado, se eu não me engano, também a sala da Embraer, uma sala belíssima, que também aborda todos os pioneiros da aeronáutica, não só o Santos Dumont, mas todos os pioneiros da aviação brasileira, que contribuíram muito para a indústria aeronáutica no Brasil. Então, cada um que passa, né, por um comando, por uma chefia, agrega uma novidade, agrega algo muito importante. Acaba trazendo a sua experiência, o seu conhecimento para colocar uma melhora naquele local. Mas o Brigadeiro Behring, ele eu vi ali digamos assim, um ponto de quase que de ruptura do que era o Musal antes do Brigadeiro e depois do Brigadeiro Behring. Então, Brigadeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor que pegou uma fase da aviação de caça muito pioneira também no Brasil. Nós falamos pouco aqui já falamos pouco no podcast sobre o Gloster Meteor, falamos quase nada sobre TF-33, sobre o F-80, aviões que o senhor teve ali a experiência, né, de ter voado, talvez o privilégio hoje em dia, né, quando nós lembramos. Então, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. E a primeira pergunta, Brigadeiro, que é aquela clássica. O que que te despertou para a aviação, para a Força Aérea Brasileira ou para a aviação? Como é que isso surgiu ali para o senhor na tua infância ou na tua adolescência? Como é que foi esse despertar?
Bom, muito obrigado por esse honroso convite, né, que eu poder expressar um pouco de minha vida, né, desde que eu entrei para a Força Aérea, talvez até um pouquinho antes, Morales. As suas menções elogiosas, eu faço questão de estender a toda a equipe que trabalhou comigo em todos os locais onde eu estive, especialmente no Musal. O que nós fizemos lá foi uma questão de projeção em direção aos visitantes, o que os visitantes gostariam de ver. Mas, voltando à sua pergunta original, né, como é que nasceu esse, né? Que é esse que está aqui, Márcio Behring Cardoso. Bom, eu nasci em Campinas, São Paulo, em 1942. Curiosamente, uma coincidência histórica. No dia 5 de junho de 1942, quando aconteceu a maior batalha naval da história, a Batalha de Midway,
É verdade.
que os nossos amigos da Marinha, às vezes não vê esse detalhe, mas a maior batalha naval da história foi ganha pela aviação embarcada, a aviação que estava a bordo.
É
Os
verdade.
combates foram todos feitos através de ataques de aviões com torpedos, etc. É apenas um detalhe curioso, não sei se meus pais combinaram isso, no meu nascimento naquele dia, 5 de junho. Bom, o meu pai era do Exército,
Ah,
ele
legal.
começou a vida como sargento do Exército. Uma curiosidade também, talvez seja bom voltar um pouquinho ao passado, né? O meu avô meu avô por parte de pai era primo do Floriano Peixoto, Marechal Floriano
Olha
Peixoto,
que legal.
chamado Marechal de Ferro, né? Mas, enfim, apenas um detalhe. E meu pai entrou para o Exército em 1930, pegou a Revolução de 32
Olha só.
pelo governo, né? Contra a constitucionalista de São Paulo, né? Imagina eu, paulista, e meu pai contra meu nascimento lá, né? Mas eu não era nascido nessa época, claro. E depois, curiosamente, em 35, ele se casou com a minha mãe, Elza, e no dia do casamento, foi no dia 27 de novembro de 35, que aconteceu a chamada intentona comunista.
É verdade.
Ele teve que interromper as bodas para se apresentar no quartel. Mas é um detalhe. Bom,
Outros,
aí,
eram outros tempos, né?
eu sei, só isso já merecia um podcast, né?
É
Mas,
verdade.
enfim. Ele também tentou entrar para. Quando o Brasil declarou estado de beligerância e guerra, ele já tinha um curso de piloto de aeroclube, tinha algumas horas no aeroclube de Campinas, Amarais.
E os Amarais.
Amarais é um campo de grama, perto ali do atual Viracopos. Mas o despacho do então ministro Aeronáutico era o seguinte: suas minguadas horas de voo não habilitam
Boa.
para servir. Realmente ele já era um homem que tinha ali já uns quase 30 anos de idade, então a história do grupo de caça, você conhece tão bem quanto eu, pegou jovens de 18, 19, 20 anos, também é outra epopeia, outro podcast, só aquele momento ali. Como é que nasceu? Eu acho que eu já tinha um pouco desse vírus da aviação, mas começou com o aeromodelismo. Quando eu vi o primeiro motor funcionar o motor, a explosão na oficina do Spadoni. Quem mora em Ribeirão, você se lembra dessa oficina? Fiquei fascinado. E comecei minha carreira aviatória com aeromodelos. E meu pai, depois, como ele era piloto de aeroclube, uma vez ou duas ele me levou para fazer um voozinho no Paulistinha.
Pô, que
Eu na
delícia.
cabine traseira, achei legal de fazer uma curva. Eu chamo hoje de oito
Oito
preguiçoso,
preguiçoso.
mas não era tão arrojado, né? Fazer oito
Era
preguiçoso é.
mais preguiçoso
É, não
ainda.
é 45 graus, não era aquele que a gente fazia, depois vou contar. Então isso foi despertando minha paixão pela aeronáutica. Até que em 56 eu soube, morava no interior, já era corintiano nessa época. Né?
Pô, obrigado. Nem...
Eu não sei se eu sou inimigo aqui ou
Não,
amigo.
eu não torço para ninguém, não.
Eu já era
Aqui está território
corintiano
neutro.
e adorava jogar futebol, campo de terra. Eu não era aluno brilhante. Não precisei fazer cursinho. Em 56 soube que havia um concurso, fiz o concurso para Barbacena, eu não recebi o resultado, não sabia se tinha passado.
Mas o senhor já estava, tinha aquela vontade, era
Tinha
um.
vontade de ser aviador, porque o aeromodelismo que eu soltava aeromodelos lá no antigo Leite Lopes, né? Vi o Giovanni, Giovanni era um piloto civil lendário, morreu há pouco tempo, fazia acrobacia de PT-19, eu ficava. Oh, que legal! Minhas acrobacias não era, avião de elástico ou de motorzinho, de planador e tal. Falei, puxa, que legal! Às vezes dava, ninguém ouve isso, dava golpe na aula para ir lá para ver os aviões. Faltava aula para ir ver os aviões.
Matar aula para ver
E não
avião.
era
Tá bom,
perto,
pô.
não, eram 4 km do meu. Eu ia lá, 4 km. Foi.
Mas a motivação já dava
Motivação,
um gás.
motivação é tudo, né?
Tudo.
Motivação
Podia ser 40 quilômetros, ia dar um jeito.
E aí fiz o concurso, bom. Tinha uma tia que morava em São Paulo, também o marido dela era do Exército também, compadre do meu pai, e eu estava aguardando.
E fez em São Paulo a prova.
É, a prova foi em São Paulo. Aí eu estava aguardando o resultado. Você vê que as coincidências da vida, né? Parece que tem algumas coincidências incríveis. Era um dia de janeiro. E antigamente o Estadão, o Estado de São Paulo, tinha uma edição de cento e tantas páginas. E uma das páginas é Notícias Militares.
É verdade, eu vi isso aí já em jornais antigos.
Eu não sei precisar qual é o dia, mas havia um dia para os candidatos aprovarem se apresentarem na antiga 4ª Zona Aérea da Santa Efigênia, passava aquele viaduto Santa Efigênia, tinha um prédio antigo ali. Eu estava lá meio-dia, um pouquinho antes do meio-dia, abro o jornal, aprovado para o concurso da Escola Preparatória de Carisma do Ar, Márcio e o Beren Cardoso.
Pô, tô aqui.
Apresentação, última data, hoje é às 13 horas. Só que eu estava no Jardim da Saúde. Quem conhece São Paulo, pega Domingos de Moraes, é longe, né?
Aí, pô, mas naquela época, né?
Aí a minha tia me emprestou um dinheiro, eu peguei um carro de praça, né? E cheguei lá 10 para 1. Se eu não tivesse naquele dia aberto esse jornal, talvez não estivesse conversando com você aqui hoje.
Então você vê que coincidência. É verdade.
Ou tivesse tido engenheiro, eu sempre gostei de engenharia, fiz depois um curso de engenharia civil. Eu
teria ido para o ITA.
Mas não sei, não teria. Gênio como pessoal do ITA é muito para mim. Ali, algumas coisas nós desenvolvemos na prática, quando eu fui de esquadrões, eu vou contar mais adiante. Então me apresentei lá faltando 10 minutos. E foi aprovado, aí fizemos o exame médico na base aérea de São Paulo, chamava Pumbica. Né?
Pumbica.
Exame médico, todos os alunos, eu de 14 anos, os outros, Manuel Carlos Pereira, brigadeiro da FAB, foi meu colega de apresentação. O exame médico, eu posso dizer aqui para a plateia, a gente ficava em frente a uma banca e via de frente, de costas, depois fazia o exame médico. É meio assim, mexe os braços e tal, é um exame médico básico, para desligar quem não tem condições. Depois desse exame, aprovado o exame lá, o de cá, nós fomos então designados para ir para Barbacena, um trem na Central do Brasil, né? Banco lateral, as nossas mães, tias e os responsáveis foram nos levar lá 6 para 7 da manhã, pegamos um trem para Barbacena e foi quando eu comecei a conhecer nossos amigos do Brasil inteiro. A nossa chegada em Barbacena foi no dia 7 de março de 57, recebido festivamente, para não dizer o contrário, pelos veteranos, né? Havia um corredor polonês na entrada.
A gente, bem longo.
A gente era recebido. Vem, menino, vem.
Sejam bem-vindos.
Então, daí vim para os Afonso. Por quê? Foi uma ideia que deveria persistir até hoje. O terceiro ano de Barbacena não era lá. Era aqui nos Afonso. Porque olha que ideia genial. Nós saímos de lá, veteranos, chegávamos lá nos Afonso, Campos dos Afonso, como bichos do pessoal cadete. Você vê que mudança. Nós éramos os reis lá, passamos a ser bicho aqui. Então o que, que você fazia no terceiro ano de picar aqui? Você fazia o terceiro ano do curso fundamental, matérias fundamentais, exame médico, e no segundo semestre havia uma prova de voo. Quem passasse no terceiro ano de ensino fundamental, esse ano chamava científico naquela época, no exame médico, psicotécnico, e solasse, se transformava em cadete no ano seguinte.
Ah, então você no terceiro ano de picar fazia voo.
E eu achava, em termos de economia de meios, e não para o jovem não perder seu tempo, quem dava para a aviação ia, quem não dava, dali já resolvia. Então quem entrava na Escola de Aeronáutica, que hoje é a academia, já entrava solo no T-21 Fokker.
Caramba,
minha turma foi
então,
a terceira turma de Fokker.
Era aluno da EPICAR, fazia o solo no
Isso,
T-21.
Eu solei no T-21.
Como aluno da EPICAR.
Como aluno da EPICAR.
Olha só.
É. Não tinha nem macacão de voo. A gente voava com um uniforme azul, manga comprida, tirava gravata.
Aquele uniforme de aluno mesmo.
Tinha uniforme de aluno. Tinha uma touca, mas que não tinha rádio. Depois eu vou comentar sobre a questão do T-21. É um avião bom, tinha a partida elétrica, o piloto é lado a lado. Até hoje existe uma controvérsia sobre side by side ou tandem, né?
Para a instrução.
O tandem dá mais autonomia para o piloto, lado a lado é mais fácil o aluno se comunicar com o instrutor. Mas isso é outra história, né? Isso nós vamos entrar em outra área de conhecimento. Então eu solei o Fokker com 12 horas, não tive grandes problemas. Mas tinha um defeito. Você vê que essa questão de especificação, nós há pouco, antes da entrevista, estávamos falando sobre o Gloster, né? Quando nós assinamos o contrato com a Fokker, da holandesa, foram mais de 100 aviões, 112, se não me engano, depois alguns T-22, que era o triciclo, que o avião que seleciona o piloto é o avião com o biquíni atrás, que tem que pousar ou 3 pontos, ou então 2 pontos,
dois,
depois baixar o biquíni e não dá acabar de pau, né? Então ele selecionava, mas sabe o que faltava? Era o equipamento rádio. Então você colocava um aluno, solo, que a gente voava não em cima dos Afonso, mas em cima de Nova Iguaçu, sem equipamento rádio nenhum. Então, no meu entender, depois de muito tempo que eu participei de algumas comissões de recebimento, nós vimos que a nossa especificação na época Não vamos aqui colocar reparos a quem selecionou o avião, mas devia ter um rádio. Não tínhamos, era tudo na base da luz. Se ia na final, tinha que ficar de olho na torre. Se a torre desse a luz vermelha, tinha que arremeter. E pista de grama, na pista de concreto eram os T-6. Então era uma loucura completa aquele tráfego.
E se voava muito, né? Era uma outra época também.
Eu saí com 200 horas de voo.
Olha,
né?
Só.
E o nosso tráfego de primário era em Nova Iguaçu. E acima de 5 mil pés a gente não podia voar, porque passava o tráfego do galeão. Então nós ficávamos em cima de Nova Iguaçu, fazendo hoje preguiçoso, manobra, pane, pousava no aeroporto de Nova Iguaçu, que não era asfaltado, era de grama. O instrutor ficava no chão, quando a gente trabalha solo. E a ordem de arremetida, a gente usava as almofadas, por causa da altura, a almofada amarela. Sinal de arremetida, ficava de olho. O instrutor jogava uma almofada amarela para cima para você arremeter. Imagina, você está na final, você arremete, porque tinha alguém perto. Então não tinha controle de tráfego nenhum. Então foi uma sobrevivência. Tivemos alguns acidentes, teve um fatal na área do Fokker, porque nós fazíamos o tráfego aéreo junto com o T-6. Que é o lado contrário do atual Musal, na área, vamos dizer, do Exército. Então, houve quase colisões ali, também o Exército fazia treinamento de tiro naquela área de treinamento deles.
Era muito concentrado, então, muito, né?
Concentrado. Nós recebemos na Escola de Aeronáutica pilotos estrangeiros também. Se eu não me engano, um boliviano foi abatido pela antiaérea do Exército, o PT-19. Foi abatido, saltou de paraquedas, porque ele entrou na área de tiro. Então, ali era um... Era uma coisa de sobrevivência mesmo. Voo noturno, então, é a área mais escura do Rio de Janeiro é o Campos dos Afonso. Soltava os pilotos para voar noturno no T-6D, que não tinha nem rádio compasso, nada, e a gente para cima do meio e tal. Aí na volta, aquela coisa de se coordenar e
voltar
noturno. E a ida para a pista também atrás de lampiões no chão para fazer o táxi, não tinha iluminação. Era. Sobrevivência. Quem voou sabe.
Era um arco e flecha, né?
Então nós voamos uns 3 anos, aí no terceiro ano nós passamos a voar um avião. Quando dei partida naquele T-6, com aquele 600 HP, soltando a fumaça, falei, este é um avião, né? Eu me adaptei muito bem.
Metálica, né? Robusta.
Robusto, poxa, o ruído dele, aquele passo mínimo da decolagem, né? Aí era. Dava trabalho, né? Porque tinha que fazer primer, dar partida, cheque de magneto, esquerdo, direito, mas era um avião fantástico. Gostei muito do T-6.
E estava sozinho, né?
Estava sozinho.
O instrutor estava atrás, então.
O instrutor estava atrás.
Estava mais autônomo ali.
O voo solo, T-6, fizemos muito voo solo de T-6, acrobacia. Bom, como é que era a seleção? A seleção no segundo semestre. Quem tinha
no
jeito.
No terceiro ano.
No segundo, no terceiro ano. Na academia, no quarto semestre, no quarto ano. Quem gostava mais de voar sozinho, ia para a aviação de caça. E a voo de formatura também, que naquela época era essencial. Você tinha que fazer, ser bom de formatura. Por quê? Porque nós não tínhamos sistemas de comando e controle, como temos hoje o maior centro de comando de defesa aérea e tráfego aéreo das Américas, depois dos Estados Unidos, em Brasília. Nós não tínhamos. Então era muito do visual. Então você tinha que fazer o voo de ala muito bem. E era uma condição sine qua non que você fizesse tudo muito bem na ala, combate aéreo, voo de formatura, acrobacias, tunô, looping e tudo. Então, quem se adaptasse mais, não que nós fôssemos melhores que os outros. Saímos daí e tiveram ótimos,
afinidade, né?
Ótimos pilotos de transporte. Você acabou de fazer uma entrevista com um piloto de transporte. Eu acho o seguinte, o indivíduo tem que ser melhor no que está fazendo. Todos são importantes na Força Aérea, todo mundo é importante. Só que o piloto que gosta de voar sozinho é o apropriado para ir para cá. Gosta de tomar decisões sozinho e as decisões dele são sine qua non. Não tem que ter o copiloto. Você tem que fazer ali. Então fizemos o curso de caça em Fortaleza, viemos no T-6. Aí foi um choque de concepções. Nós pegamos um avião a jato, que era o T-33 e o F-80. Um avião que pousava a 130 nós, mais a correção de peso, que não era pouco, né? Fazia aproximação convencional, não era como hoje, que é pouso por atitude. Um avião bem seletivo. O F-80, um avião foi feito no final da Segunda Guerra Mundial.
Foi.
Os 140 e poucos dias, né? Foi um projeto toque de caixa, né? Nós pegamos o F-80C, que já tinha o tip tanque, decolava com 650 galões de JP4, que era um combustível importado da Venezuela, altamente inflamável. Tinha um problema de transferência de tanque, transferia todos os tanques para o principal.
Ah, e o piloto, você tirava da asa, da
tipo tanque para pressurização. Ponta. Tinha um tanque no borde de ataque também, que é com bombas elétricas, mandava para o tanque principal e dali ia para o motor. Se você tivesse uma pane de transferência, era pane grave, por dois motivos. Você podia ficar curto combustível.
Ou desbalanceado,
aí tinha que ejetar o tanque. Você não conseguia pousar com o tanque no transferência. Não tinha como, são 230 galões, não tinha como.
Pô, era muito elétrico, né? Então você não tinha gravidade, né? Não tinha como usar aquilo por gravidade.
Não, é pressurização. Desce, põe na válvula e pressurização, não transferia, você tinha que ejetar.
E aí o senhor lá no grupo, no PACAL, no curso de caça, voava os dois, o TF-33 e o F-80.
É, o F-33 a gente fazia voo por instrumentos, com a estrutura na frente, a gente atrás, e no F-80 voo solo, missões de acrobacia, de ataque ao solo, lançamento de bomba, tiro aéreo. Naquela época nós tínhamos uma vantagem. Fortaleza era uma cidade pequena. Nós éramos donos do tráfico lá, não tinha pouco. O primeiro Boeing que pousou no Brasil, eu estava lá em 65, pousou lá, o primeiro 737. Não tinha. A aviação a jato era muito raro lá. Então nós éramos donos do pedaço. Então, nós tínhamos o stand de Aquiraz. Aquiraz hoje é um resort. Nós voamos 5 minutos, estávamos no stand de tiro, atirávamos no stand de tiro, voltava o Barrica, que era o apelido do controlador, ia lá, num pano de 20 por 20 pés, 6 metros por 6 metros, via as cores, que as balas eram pintadas, né, com a cor.
Hoje também é parecido.
É gráfico, né? É a tinta gráfica, via onde é que passava ali e contava os tiros. Quantos tiros você tinha dado? Tiro terrestre. Foguete não, foguete eram duas torres e você via o foguete, era um foguete de treinamento, o FASC, e batia, soltava a fumacinha, os controladores falavam, bandeira 18, outro, bandeira 20, 20 com 20 era bingo. Então, você sabia numa tabela qual era o acerto fora do alvo. Era que muito bacana. Manual, mas funcionava, tá?
Mas tinha, era científico, assim?
Era científico, mas hoje é todo eletrônico, né? Eu depois vou contar da parte de Santa Cruz. Então foi uma escola de formação, o F-80 é um avião seletivo. Tá?
Difícil de voar?
É. Eu tive um acidente mais ou menos grave lá, porque 2 meses antes tinha a primeira esquadrilha. Primeiro você decolava, a primeira esquadrilha lá em Fortaleza, o aluno decolava não na ala do líder, 3 segundos de diferença, 3 ou 5. Não era decolar na ala, porque decolar na ala exige um pouco mais de habilidade, você tem que sair acima do líder e tal. Então saiu o líder, aí o meu colega de turma saiu decolando e eu estava na pista vendo. Aí ele saiu, recolheu o trem e o avião voltou para a pista. Aí arrastou na pista, a pista naquela época tinha 2 mil metros só, agora tem 2.750. E ele saiu da pista, daqui a pouco...
Cheio de combustível.
Porque ele estava com todas as bombas do bode de ataque, que era ligado e furaram. O JP4 era um combustível altamente inflamável. Ele tirou o capacete, é até triste dizer isso, mas ele, naquela hora, ele foi embora. Então, a gente ficou impressionado. Teve alguns colegas que pediram desligamento porque achava muito perigoso. Eu não
mas
vou lembrar aqui.
Mas o que a gente estava falando, inclusive em outra entrevista, a operação ela é muito. Muito no limite. A aviação militar, ela tem uma operação.
Naquela época era mais. Hoje está muito mais controlado.
Mas mesmo assim, você sempre está operando numa margem do limite, assim, ela é muito reduzida, né? Você está já muito, muito próximo desse limite.
Mas então, eu tive um acidente que eu tenho que contar com o F-80. Fui parar de instrução de bombas e parou minha transferência. A transferência parou. Tanques cheios, tipo, não transferia. Aí eu falei para o líder, eu vou ter que retornar. Eu não podia pousar cheio. Eu esperei o máximo para pousar, de peso, fazendo evoluções na área de zona de tráfego, cheguei à entrada para o tráfego. Fui pousar. A pista lá tinha um degrau dessa altura de cimento. Grama e um degrau para chegar na pista. Pegou uma tesoura de vento. Bati o degrau. Estouraram os dois pneus.
Então, ainda bem
que... Eu cheio. Aí estouraram dois pneus, o avião começou a derivar para a direita e começou a incendiar toda a tanque, tudo. Aí eu, naquela hora, me lembrei do
Lembrou do
colega.
acidente.
Eu nunca saí tão rápido do avião. Eu saí, a gente tinha um bote que é conectado. Naquela época não era esse salva-vidas, voava sempre salva-vidas lá, porque voava em área de mar. Era o Papa Amarelo, meio oeste, né? E que ele era conectado ao bote. E eu saí, arrebentei aquele troço, saí, então, aquele fio, e foi um susto muito grande que eu tive, mas consegui agir
Perdeu
rápido.
O avião?
Não, o avião depois ele até foi restaurado, algumas coisas nós aproveitamos. Tá? E foi um acidente mais ou menos grave.
E o teu curso lá em Fortaleza era completo? Tinha então emprego de armamento? Vocês
tudo,
faziam
fazia
tudo?
tudo, tiro aéreo.
Defesa aérea, ataque,
o tiro
combate
aéreo
aéreo?
é um dos treinamentos mais bonitos e coordenados da aviação de caça. Que são quatro aviões, não sei se você já participou, como que a gente chama de voo de saco, né?
Não,
mas
não
é um
tive essa
balé aéreo.
oportunidade.
Fica o reboque com aquela biruta esticada, que decola já com ela. Decola, ela sai, fica na vertical. Ela é 30 pés, que é 9, 13, 18, 1,80 m de altura por 9 de comprimento. Mas quando você está vendo ela aqui, né? Mas o relativo é um quadrado. Você tem que acertar num quadrado de 1,80 m por 1,80 m, numa distância de 300 metros. Não é fácil.
Não,
E é tudo dinâmico. Ela está voando, você tem que atirar,
você
sair
tá
por
voando,
cima.
Ela está se mexendo, você
tem
também.
Tem que sair por cima, para você sair por baixo, se ela cair, pega no teu avião, que já aconteceu, ou você pega um mastro, tinha um mastro de ferro para mantê-la de pé.
De pé, isso.
Então era meio arco e flecha, mas funcionava. E o rebocador voando ali a 160 nós.
Que é no outro F-80 ou T-33.
Bom, decolava com aquilo ali rebocado. Posteriormente é um casulo, é um lance em voo, tal, mas naquela época era rebocado. Então era uma manobra, um balé, você saía por cima do reboque, ia para o puleiro que a gente chamava, passava por baixo de quem ia descer, e aquilo era coordenado. Quando tinha um desgraçado que atrasava o tiro, ficava perseguindo, pô, cara, sai daí que eu estou chegando, porque se não desse esse balé, não funcionava. E até hoje o tiro aéreo ainda é assim.
Acho um carrossel, né?
Só que hoje você tem um acústico, quer dizer, você consegue saber, naquele instante, o grau de acerto que você teve. Porque tem uma transmissão em fonia, como aconteceu depois do UFC. Então o curso era bem seletivo, de 30 saíam 18. Que nós fomos 73 aviadores, mas 15 intendentes. 73 aviadores, 30 foram para casa, saíram 18. Então a seleção,
um atrito grande.
Dos 73 aviadores, só 18 foram no curso de caça, terminaram o curso. Era bem seletivo. E até hoje
quase a metade no curso de caça saiu.
Mas tem melhorado, porque a capacitação que o Tucano está dando na parte de comando e controle de painel
saltou,
e vai voar o A-29, né? Quer dizer, o Tucano, o A-29 é um parecido. Depois que o STEP, isso é uma história complicada, né? Porque há várias versões de fazer um avião intermediário, é outro podcast.
É outra discussão.
Outro podcast. Então o A-29 ainda é um degrau nos terceiros esquadrões, né? Para voar a primeira linha. Uma controvérsia, mas é o que nós temos para hoje, né? Nós temos para hoje.
Não, pelo menos os painéis são. E tem funcionado, né, Brigadeiro? Assim, a seleção, eu costumo dizer que ninguém perdeu um avião, um F-5, um MX, um Mirage, quando tinha o Mirage, por uma questão, né, de uma.
Salto muito grande de característica.
De uma aliás, eu até ouvi, até conversando com pessoas que a transição de quem saía do A-29, pegava uma frota mista de F-5, né, pegava um analógico ou modernizado, a adaptação ao analógico era muito pior do que para o modernizado.
Verdade. Voei com vários pilotos lá lembrando, na década de 73, que comecei a receber chavantes para a FAB para o primeiro do quarto e alguns para o segundo do quinto. Mas é um avião super, sair de 133 para o F5 é da água para o vinho. É muito mais fácil, confortável, seguro do que era voar o MX, voar O Chavante era muito mais fácil de voar. Então era um avião de transição, mas em termos de pilotagem, seleciona menos, né? O T-33 F-80 é um avião que exigia
Eles
mais.
eram, mas o T-33 ele era feito para isso, né? Para ser um avião de instrução. Mesmo assim, ele exigia.
Ele tinha alguns defeitos de padronização. Nós lá mudamos o checklist que recebemos do americano, mudamos para a sequência lógica. Nós fazíamos a nível esquadrão. Os esquadrões, naquela época, tinham muito mais autonomia de mexer nas coisas do que tem hoje. Só para você ter uma ideia, eu falei há pouco do JP4, que era importado da Venezuela. O Pereira Macuco, que nós vimos depois numa foto do último voo do F-8 em Santa Cruz, ele era oficial de material e auxiliar dele. Falou, Berg, nós estamos com problema no JP4 da Venezuela. E esse combustível é muito inflamável. Vamos fazer um teste com querosene? Falei, vamos. Cortar motor de F-80 T-33 era tabu, porque eu não sabia se ia pegar de novo. Aí eu falei, o Macuco, você vai cortar o motor? Né? Tem que fazer. Aí falou com o Parque de São Paulo, o Parque de São Paulo autorizou, que era o nosso parque central. Aí eu e ele fizemos os testes todos com o JP1, que chama Avigás, né, agora.
Navigar, é.
Então nós saímos do controle de um país estrangeiro e começamos a trabalhar com o JP1 no Brasil. Você vê que foram dois coelhos que nós matamos na mesma cajadada. Nós mudamos para o combustível mais seguro e nos livramos da importação do JP4.
Ficou com algo, um
Agora, como é que
fornecimento
foi feito
nacional.
isso? Foi feito a nível de esquadrão, comunicamos o parque mandou um rádio, né, autorizado, e daí para frente a diretora de material começou a
Mudou,
dotação foi JP1.
mudou, mudou, tá?
Então você vê que a gente tinha muita autonomia.
E, Brigadeiro, e dali, qual que era a tua, saindo do primeiro do quarto? Você só tinha outros dois esquadrões para ir, né? Ou era o Sul, ou era o 14, ou era o
Bom,
grupo de
aí
caça.
tinha a atração da cultura do Sul, né? Com 14, só tinha quatro vagas no Sul. Eu não fui selecionado para o Sul.
Era mais concorrido lá?
O pessoal do Sul fez lobby. Não questão mais ou menos pilotos que a gente, né? Pomou da minha turma, excelente piloto, Adalberto, outros foram para o Sul. Eu fui para Santa Cruz. Mas, bem, Santa Cruz é o berço da aviação de caça. Fui para Santa Cruz e aí voei lá os últimos F-8, né? TF-7 e F-8. Um avião. TF-7 tem nada a ver com F-8, é outro avião, né? Meu treinamento não tem pressurização, não tem assento ejetável, é um avião para treinamento mesmo. Mal comparando, é o F-5B, que
Com
também
F5E, né? Que não, que
é
eram
B com E,
que
não
eram
tem
dois
nada a ver.
animais diferentes.
É animais diferentes. Então, outro avião. Então nós voamos o TF-7, solava o F-7, aí você entrava no avião de combate. Mach 0,70 e poucos. Tinha lá um Snake, acima de 0,7 ele balançava um pouco, porque ele tinha a cauda muito comprida, dava um momento, e tinha um desbalanceamento. Então você acertava na manete, ele parava de balançar. Em alto número de Mach maior que 7, ele começava a dar Snake.
Ele chegava a que velocidade?
74, 75
Não
no
chegava a
máximo.
Mach 0,8.
Foi difícil, porque com o tempo começava a dar torções, né? Mas é um avião muito legal, era um avião de combate. Quando ele sai do F-80 e entrei no F-8, falei, este é um avião. E tem aquele ruído em, né, som maior, né? Que das caras de injeção. Existe um filme gravado com esse ruído no Brasil. Então nós vamos lá, o F-8, até que em 13 de maio, por acaso, de 1966, chegou um rádio. Antigamente não era por essa máquina aqui. Chegou um rádio do Parque de Marte mandando inspecionar. Os falecidos nunca fez uma musiquinha até da saudosa Pouioca, enfim, o apelido do avião. E colocamos os aviões, todos começou a aparecer rachadura na seção central, porque a gente usava o avião só para bombardeio e esforço excessivo. Nós não tínhamos defesa aérea. Então a gente fazia mais bombardeio. E quanto mais o maior ângulo, menor chance de você errar o alvo.
Só que a recuperação
Se é
também exigia mais do avião.
muito mais G também.
E, Brigadeiro, isso aí era uma cultura até que vinha do grupo de caça da própria
Com
Segunda Guerra, estava
certeza.
muito
A
perto
nossa
ainda.
herança foi de ataque ao solo. Nós não temos missão
Porque
de defesa aérea
66, vocês estavam 20 anos,
não
21
houve
anos do fim
missão
da
de
guerra.
defesa aérea na Itália. Nós demos um salto, é claro, da aviação que nós vimos do Exército, da Marinha, que eram boas aviações, mas não havia consolidação como arma mesmo. E fizemos uma arma aérea com o Ministério da Aeronáutica, com a Força Aérea Brasileira, mas a nossa herança era de ataque ao solo. Então nós não conhecíamos isso. Então fizemos ataque ao solo com avião de a jato.
Como é que era essa concepção de defesa aérea naquela época? Era tudo visual, então você identificava um avião visual, ia para trás dele, ia.
Nós fizemos visual, inclusive com T-33, até a chegada e implantação do Sindacta. Não tinha, era tudo
Era
visual.
muito tático
Não
assim.
tinha radar nenhum. Então você tinha que ver o inimigo. Mesmo no F-5, que eu vou contar daqui a pouco, ainda nós pegamos muita parte de combate visual. Hoje você lança o míssil BVR a 30 milhas e não, nem transpira, né? Vai embora o míssil
Vai sozinho.
50G, corta a curva do adversário. Se você não vê a boa contramedida, você dançou, né? O alvo, né?
O alvo, sim.
E o míssil é treinado para pegar, não no escapamento, mas um pouquinho à frente, os mísseis atuais. Mas nós não tínhamos mísseis naquela época, era foguete. Então, o TTT não tinha míssil, o F-35 também não tinha, só ataque ao solo. Pensamos fazer ataque ao solo. Não existia sistema de radar nenhum.
E o Gloster, em termos de pilotagem, em termos de tecnologia, era superior ao que vocês estavam vendo lá, o que vocês tinham visto em Fortaleza?
Inferior.
Inferior.
Inferior. Nós tínhamos um sistema de navegação melhor que o do Gloster. Tinha algumas coisas estranhas. O Gloster, o horizonte dele é invertido. Ele era de cabeça para baixo. Não sei por quê, o inglês colocou aquele o horizonte artificial invertido. O trem era UC, undercarriage, aqui, proof. Então tinha umas coisas estranhas, né? Tinha uma bomba para dar pressão, para dar partida. Ele é cheio de manias, o Gloster. Mas depois você pegava, ele era gostoso, você vestia bem o avião. Mas tinha os controles laterais aqui que você tirava a atenção do piloto. O F5, o TTT também tinha alguns controles laterais que tirava a atenção do
Tinha
piloto.
que mudar de mão.
Hoje existe o hands-on throttle and stick, né? Rotas.
É.
Sistema rotas, hoje o piloto pilota aqui, né? Ou então essa coisa maluca de
Do side stick
joystick.
aqui, né?
Joystick, imagina um piloto comercial. Você é canhoto ou é destro?
Eu sou destro.
Destro. 95% da população é destro. Aí fazem o joystick na esquerda para o piloto comercial pousar na época, na hora que ele precisa de mais habilidade na esquerda, você vê, o piloto com joystick devia estar na direita, mas é outra história. Mas enfim, mas o Gloster, ele era inferior em navegação, o radiocompasso dele não existia. Quando ele veio para o Brasil, tinha defesa aérea na Europa. Ele já havia uma defesa aérea. Aqui não tinha. Então nós instalamos um radiocompasso aqui. Instalamos um radiocompasso, antena, sense, e o aqui rodava. Não funcionava. Quando 20 mil pés congelava. Então eu cansei de fazer o que eu
Caramba.
aprendi na escola. Sabe o que chama? Voo no auditivo. Me salvou algumas vezes. A turma nova não tem ideia. Você colocava no sistema tune, você botava no sistema manual. Colocava a estação na proa e quando você passava nela, estava ouvindo um ruído. E quando dava o nulo, que você tinha passado em frente à estação. Aí você fazia uma direção num trapézio, te colocava na final certinho. Eu fiz isso com T6 e cheguei a fazer com T33 e deu certo.
Vai fazer um trapézio e já
Auditivo,
estava na final para
auditivo,
pouso.
auditivo.
Aí é só descer.
Mas não era muito simples de fazer. O que é no auditivo. A distância da estação, você colocava no través e marcava o tempo para andar 10 graus. Você multiplicava o tempo por 6, você sabia a distância que estava na estação. Tinha esses macetes. Essa turma hoje não tem nem ideia. O Chavante, por exemplo, não podia mais fazer auditivo porque você não tinha mais controle de manual do radiocompasso. Então, o
Mas
radiocompasso.
também gera muito mais confiável, né?
Então, por exemplo, o T-33 era superior ao F-8 nessa parte. Em questão de tiro, o F-8 tem quatro canhões de 20 mm, o T-33 eram duas metralhadoras .50,
.50.
já o F-80 era o 6 de .50, era um poder, mas em questão de potência de tiro, 20 mm é muito mais para furar uma carcaça do que um .50. Tá? Então, bom, aí prosseguindo, eu estava em Santa Cruz, foi para Fortaleza, dei instrução 6 anos lá. A melhor coisa que em qualquer carreira, seja militar, seja civil, é você ser professor ou instrutor.
Então, o senhor saiu de Santa Cruz e foi, voltou para Fortaleza.
Saí de Santa Cruz, fiquei 2 anos no Gloster, 2 anos, 3 anos no Gloster, Em 69, fiquei 6 anos em Fortaleza, desde são 6 anos. Passaram muitos pilotos. A maioria desses pilotos antigos passaram por nós lá. Então, Mendão, Mendes, né? Piloto de primeira. Um elogio desnecessário ao Mendes, né? Piloto de primeira. Sabe aquele cara que você olha, esse aqui não tem problema. Alguns outros precisam um pouco mais de capricho. Então, 6 anos de instrução em Fortaleza me ensinou muito e me fez muitos amigos, porque geralmente os alunos se lembram mais do instrutor do que o instrutor do aluno, por motivos óbvios, né?
É.
Nós tivemos muitos alunos.
Passa muita gente.
Alunos estrangeiros também tivemos, paraguaio lá. Um paraguaio fez o curso lá.
Mas aí,
do Brasil, Uruguai.
Mas aí no Pacal, ainda o senhor voando o T-33 e F-80.
T-33 e F-80.
Chegou aí, a pegar um chavante
não,
também.
Aí, em 1973, como eu já mencionei atrás, nós começamos a trocar o T-33 e o F-80 pelo chavante. Em 74, vamos só o chavante e final do 73 também. Os T-33 foram desativados, mandamos alguns para Porto Alegre. Tá? E o último voo de F-80 de unidade operacional, por acaso, é esse que está falando aqui. Eu levei um último F-80, era o 4200, com o avião do comandante, pintado de branco. Onde você vê uma fotografia? Branco, vermelho e tal.
Famoso.
Aquele era o avião do comandante do primeiro do quarto.
Que era
tinha umas estrelinhas.
Vermelho, estrela azul.
É, vermelho e branco.
Só que esse avião se acidentou.
Era o 4200. Eu fiz o último voo desse avião, pousei meio noturno, Fortaleza para Recife, deixei em Recife. Por que Recife? Recife era o nosso parque de manutenção dos T-33 e F-80. E um ex-piloto nosso de Fortaleza foi levar esse avião, o Major, e ele decolou de Recife, Salvador, e no trecho de Salvador para cá, queria pousar nos Afonso, perto do governador Valadares, houve um acidente, ele morreu e perdeu seu avião também. Esse avião branco e
porque ele estava indo para o Musal, né?
Estava indo para o Musal. Você vê, o que está lá é o 4201, né? Mas deveria ser o avião que foi do Frota, esses monstros sagrados da FAB, né? O Frota, ninguém voava no avião, ninguém voava, só o comandante. Enquanto tinha uns voos de manutenção, mas é só ele que voava. Mas então nós pegamos a transição. Eu recebi o chavante, dei a instrução do chavante, e no final do ano de 75 houve a opção de vir para Santa Cruz. Eu vim para Santa Cruz já como major. Naquela época as promoções eram muito rápidas. Eu fui de aspirante a major em 10 anos. Hoje é muito mais tempo. Foi um salto enorme. Depois eu penei com major muito tempo, coronel. Mas então eu cheguei em Santa Cruz como major, assumi a parte de logística, né? E aprendi bastante ali como logística. E o comandante era o Brigadeiro Batista Pai.
Batista
pai do BJ.
Pai. Sim, sim.
Pai do BJ. E nós construímos aquele, um F-5, aquele novo T lá, foi construído naquela época. E recebemos o T-33 na América, eu trouxe o T-33 também da América, no traslado. Essa é outra história que vai levar outra live. Nós trouxemos o T-33 da América em 1967. Foi uma aventura de 30 dias incrível, que nós não podíamos
30
fazer.
30 dias para trazer os Estados Unidos para cá.
É, fomos lá e pousamos em tudo quanto é lugar no meio do Caribe. Houve problemas de manutenção no meio do caminho. Olha, você não tem ideia. É outra live. Eu participei de dois traslados, T-33 e depois de F-5. Bom, aí cheguei em Santa Cruz e fomos fazer o voo solo com o F-5B.
Só para entender, Brigadeiro, em Santa Cruz o senhor chegou em 73.
Então, 75.
75.
Início de 75.
Tá. Então já era.
Então fiquei em Fortaleza. Para ordenar aqui, de 69 até 74 eu estava em Fortaleza dando instrução. 75 a 79 fiquei em Santa Cruz no F-5.
O senhor fez toda a implantação, participou da implantação do chavante como um avião.
Na parte de recebimento.
Tá.
Tá. Implantei lá em...
Mas a implantação de doutrina, como o avião ia ser usado para instrução de caça também?
Não, aí não. Aí quem fez isso aí foi o grupo de caça, fez todas as ordens técnicas do piloto, ordens operacionais, foi feito no grupo de caça, com o chavante, tá, o Ribeirinho. Ribeirinho foi autor do manual de voo para fazer a implantação do chavante. E nós pegamos o chavante já depois do grupo de caça.
Tá. Grupo lá, de lá no Pacal,
é,
tá.
No Pacal. E concentramos lá o chavante. Alguns depois foram para Natal, você sabe, né, que eu recebi. Então, final, início de 75, fui para Santa Cruz, fiquei 4 anos na área de material lá, em Santa Cruz. Quando, então, tivemos que fazer voo solo com um piloto americano. O piloto tinha que vir do Vietnã, um capitão, nos deu instrução, me deu instrução.
Para o F5?
Para o F5B.
Aqui em Santa Cruz?
Aí, aqui, tá.
Assim, mais, o senhor não fez o curso lá na América?
Mais um flap aí. O que aconteceu? A pista de Santa Cruz tinha que ser ampliada. Tá?
Para conseguir operar com o F5.
Aí o que aconteceu? Nós recebemos o avião e a pista não estava pronta. Então nós começamos a voar onde? No Galeão. Então o primeiro voo meu com o piloto americano foi decolagem no Galeão. Pista 13, agora é 15, né? Decolagem do Galeão, ia para cima de Resende, fazia manobras lá de... Ó, vamos ver como é que... Supersônico, fazia supersônico. F5B demorava para chegar supersônico. Mas supersônico, sentiu alguma coisa? Não, só fazia assim o ponteiro de máquina, vai passava. E fizemos... Como é que você ganha velocidade nos aviões? Não, a gente dá motor. Não, eu vou te mostrar como é que é. Ele botava o nariz para baixo, G negativo, asa meio inclinada, seria de 350, 450 nós em 5, 6 segundos.
Para conseguir atingir
ele falou, isso, ele falou, major, ele era capitão, este aqui é um avião de combate, você não tem que fazer a firula. Que G negativo naquela época, a gente voava, né? Não, G negativo não é boa pilotagem. Ele falou, não, isso aqui é para... Você está com uma arma de combate. Para ganhar velocidade é assim, ó. Então, foi um choque. Um choque operacional.
De realidade.
O F5 foi um choque operacional.
O americano estava com a questão do Vietnã e também assim...
Mas o nosso avião não era o A, já era o E, um avião bem mais moderno. Mas basicamente é um avião de guerra, né?
Mas a experiência que eles traziam de combate era... Eles estavam vivendo o combate lá no Vietnã, né?
Bom, aí fizemos o solo do F5B, fazia toque arremetida onde? Adivinha? A gente ia para Resende, fazia as manobras, e ainda, onde é que fazia o toque arremetida para treinar pouso?
Nos Afonso?
Não, Guaratinguetá.
Meu Deus.
Pista de 1.500 metros.
É isso que eu ia falar, é coisa super curta.
Pista curta. E o meu instrutor, esqueci o nome dele, o capitão, ótimo. Ele falava, major, você está perto mais dessa curva. O avião meio tremendo com um climb. E viver 4 mil pés, eu pensei, pô, vou estolar aqui e vou morrer. Não, é assim mesmo, tem que puxar o nariz, fechar a curva, porque a teoria é o seguinte, quanto menos tempo você ficar voando sem... apoio mútuo melhor. E apoio mútuo, porque por isso que tem o pilof, né? Para quem tem o pilof? Pilof é puxar, né? Pilof. Você vê informação até onde pode. Aí abre um, dois, três, quatro e pousa. Para não ficar uma aproximação muito longa. Naquele momento você está sob a alça de mira do inimigo, seja ele antiaéreo ou não. Então, a teoria deles é pousar o mais rápido possível, com pilof ou não. Então fazia a troca remetida lá, perdemos um. O F5B, porque na arremetida um piloto pegou um urubu que varou, pegou no. Arrebentou a cabine, tinha um vidro entre os dois, um plástico, arrebentou atrás, pegou no piloto de trás, que era o Gildo, né? Na época era Major Gildo. Os dois se ejetaram e perdemos o avião, mas ele ainda conseguiu voar sozinho um pouquinho e aproveitamos os motores para a instrução depois. Por quê? Não é porque era da pista, tinha uma área de urubus. O urubu já ocasionou alguns acidentes graves de aviação. Não é só balão, não. O balão é terrível, mas o urubu também. Essa área de urubus, eles tiraram o aterro ali perto do galeão, porque era um risco para a aviação comercial. Então perdemos um avião lá. Mas o toque arremetido era lá. Se tivesse fazer um pouso completo, era complicado. Mesmo com paraquedas,
para parar em 1.500 metros ia ser difícil.
E outra coisa, não é nível do mar, já é um pouquinho mais alto. Quanto mais alto, você sabe que corre mais para pousar.
Né? Exatamente.
Então, bom, aí fizemos o curso, aí não podia voar aqui, fomos voar em Anápolis. Então, nós tínhamos um destacamento em Anápolis, mandamos manutenção para lá e fazíamos voo junto com os Jaguares lá.
E como é que foi essa interação lá, Brigadeiro? Vocês conseguiam fazer voo junto? Assim, digo, combate dissimilar?
Nesse primeiro ano nós fomos fazer voos de instrumento, a gente decolava, fazer voo noturno e diurno, mas o combate dissimilar começou no ano seguinte, porque o Sindacta estava nascendo ainda, o controle de tráfego aéreo, misto, militar, né? Centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. Sindacta é uma coisa genial, né?
É genial.
foi bolado por dois caçadores, mas não importa, é outra história do Siddhartha. Os brigadeiros mais antigos conhecem. Então nós começamos a trabalhar com interceptação, com plot, com os controladores, a partir de 76. Antes disso, não tínhamos nada.
E, brigadeiro, assim, em termos do F-5, aí sim, né? Você já estava com outro um avião de combate, como o senhor falou, com radar, com míssil, com uma outra tecnologia, até o. Apesar de ser um head-up display, mas também a mira ali não era uma mira convencional, né? Ela já tinha algumas
já coisas. Mostrava a distância,
tinha um computador,
mostrava ali, a distância assim. De acoplamento. Tinha um problema. O avião tinha uma APQ-153, que é um visor antigo, e ele depois foi substituído por um 159. A APQ é a sigla do. O nosso visor não era um bom visor. E o radar também era. Dificilmente você pegava um plot. Era um radar de 20 milhas, muito pouco. Né? Quando você tinha um plot a 12 milhas, que aparecia, você tinha que colocar o avião, o plot na proa e acoplar. Pum, adquiriu o alvo. Aí quando adquiriu o alvo, aparecia no visor uma faixa de distância até a distância mínima, ou a evasão ou lançamento de míssil. Só que o nosso míssil chamava-se AM-9B.
Que era muito ruim.
Era um míssil que o americano tinha um surplus, mandou um pouco mais de 100 mísseis para nós. Com 2 Gs, aparecia a luz quadrada de excesso de G. Com mais de 2 Gs, o míssil não podia ser lançado, porque não ia atacar aquele alvo. Hoje você tem o míssil Magic, um deles, 50 Gs. Então você pode lançar de qualquer maneira que ele vai fazer a curva. Então, o nosso visor e o míssil não estavam compatíveis com a época. Nós tivemos que conviver com isso muito tempo. Hoje já são outros
mísseis. Sim, até a modernização.
É, mísseis da África do Sul e outros, mas é outro avião. Se eu for voar um F-5 hoje, eu só consigo dar a partir de decolar. Nem falar com a torre eu vou conseguir.
É, mudou tudo.
É painel totalmente, é outra aviação.
Mudou tudo, realmente.
O piloto de caça hoje, além da vibração que ele tem que ser piloto, ele tem que ser um excelente operador de sistemas, você deve ter entrevistado alguns.
Gerenciamento.
Você tem todo o cenário de combate ali.
Exatamente.
E o Gripen também. Você transfere, você consegue atacar sem emitir. Você dá ordem para o atacante atacar sem emitir, que é um dos problemas de emissão, é que o radar.
Você se expõe.
Outra medida. Então, você não emitindo, o radar não te vê. Então, é outra aviação. É claro que o piloto transpira menos hoje, né? Mas a vibração ainda é a mesma.
Com certeza.
Combate frente a frente de F-5 era assim, 450 nós abria e fechava. Cima lá de perto de São Lourenço, na cidade do São Paulo de São Lourenço, Minas Gerais. Cruzava 450 nós um com o outro, visual, duas milhas. Se você multiplicar por dois, dá 900 nós, né? Velocidade relativa 900 nós, dá que uns 900 nós, dá 12 vezes... Quase 1.200 km por hora, né? Não, mais que isso.
Mais
2.400 km por hora. Velocidade relativa. Tchum! Sumia. Aí você tinha que torcer o pescoço, fazer a curva para lá, sem estolar, sem perder velocidade, energia. E o combate era a Segunda Guerra Mundial, amigo. Era a Segunda Guerra Mundial. Se você perdesse de vista o teu inimigo,
ele podia estar te buscando ali.
Daqui a pouco ele falava que você está acoplado. Tinha um teto, tinha um. Tinha uma palavra código para dizer que você estava abatido. E tinha uma câmera. A câmera, você depois do voo, fazia o debrief com a câmera. Você filmava, ia para a sessão foto e fazia o debriefing. 40 minutos de combate, que gasta muito combustível, né? Pós-combustão é 10 mil litros, 10 mil libras por hora em pós-combustão. Se você bobear, pousa, não pousa.
Pane seca.
Muita gente chegou, eu muitas vezes na aviação de caça, cheguei com pouco combustível, 10 minutos de autonomia. Isso é um negócio que a versão comercial nem pensa, né? Então você tinha que voltar no cocomida, combustível contra corrente mínima, senão você ia ganhar o combate e ia perder o avião. Então aquilo tinha um filme mesmo, tem até hoje filme, aquilo era revelado e você fazia a crítica à foto, mostrando a você aqui, você me deu tally-ho, mas você não fez, você não estava em cima, não tinha condições de acertar. Então, 40 minutos de voo era uma hora de briefing mais um outro tanto. O total de uma hora de voo era mais de 3 horas. Então você não podia fazer mais de 2 voos por dia. Mais 2 voos por dia, né?
Tinha que fazer um muito cedo e o outro É mas verdade. Você precisa dar um espaço, é um intervalo.
Então foi um salto. Agora, um grupo de caça. Então eu fiquei lá de 75 a 79, implantamos o grupo de caça. E aí fui para Estemar. Eu era de defesa aérea, cheguei lá no final de um primeiro ano, um instrutor me convidou, Beren, você quer ficar aqui? Eu falei, não, eu gostaria de voltar para o esquadrão. Não, mas você conhece um pouco de logística e foi piloto de defesa aérea? Mas, sim, mas defesa aérea é a ponta da linha. Eu tinha que ser defesa aérea lá no Condado, né, como defesa aérea. Não, você fica aqui. Então eu acabei sendo piloto, instrutor de defesa aérea e logística, junto com o Weber, outro piloto fantástico também, o Luiz Weber. Na antiga escola de comando estrada maior, ainda na ilha do governador. Aí, um dia, apareceu uma vaga no grupo de caça. Eu estava como instrutor na ECMAR, o comandante ficou doente, ele teve um problema, não podia mais voar solo, e por isso que meu tempo de grupo de caça foi maior que o dos outros. Quando cheguei em junho para julho de 1982, 83, aliás, me consultam para saber se eu quero ir para o grupo de caça. Eu falei, tá, mas por que não, comandante? Ele não está legal, Queiroz, ele não está podendo mais voar, ele vai ter que sair. Eu falei, mas tá. Aí eu fiz o restauro do avião, né? Fiz o restauro do F-5B, tinha acabado de voar, né? Restaurou, um voo, ah, tá bom, vai embora. E eu assumi o comando do grupo de caça em agosto de 83, e fiquei até, por isso que eu sou um pouco.
Com dois anos e um pouquinho.
É, aí passei para o Potengi, Marrudo, né? Potengi é uma máquina de combate, né? Eu passei para ele, passei em janeiro de 86, passei para ele. Então sou um dos poucos que ficou um pouquinho mais de tempo por causa disso. Porque o comandante não completou o tempo. E foi uma época muito rica e muito preocupante também. Porque nós introduzimos muitas missões lá interessantes, tá? Por exemplo, eu instituí lá uma missão de decolagem na sexta-feira noturno, 5h30, 6 horas, 4 aviões, 4 F-5E, em direção a Fortaleza. Como? Um 630 Revo, esses que vão ser desativados agora, o 6162, eu não cheguei a pegar o Boeing, hein? Eu não sou da geração do Boeing, só peguei o 630.
Olha só.
Nós fazíamos o Revo noturno, é um negócio, depois eu vou contar a história do Revo noturno, é um negócio. Aí ele ficava em cima de Salvador em órbita, pousava em Salvador. Nós íamos noturno, 4 aviões, aí Sky Spot ligado. Na guerra a gente não usa, mas ali Sky Spot é aumentador de reflexo de radar. Quer dizer, o 630 consegue te ver mais longe que o normal.
E também, ele consegue te ver como?
Com o radar dele.
Ah, com o radar meteorológico.
Dele, é. E você tem um alcance pequeno. Eu te falei que o radar do F-5 só via plot a 12 milhas. Eu precisava, ele me via mais. Ele me via 20 quando eu não estava vendo ele.
Caramba, olha só.
Porque é tipo o Take-Ass, né? Parecido com o Take-Ass. Aí é outra história do Take-Ass, aquele acidente, o Take-Ass não ligado e tal. Então, noturno, aí começou a tempestade, chuva. Eu falei, eu, comandante do grupo, falei, caramba, eu não... E o liquidômetro baixando, né? Eu já estava com 1.600 libras, com 1.200 é meu cocomi. Com 1.200 libras, eu tinha que pousar em Salvador. Se eu pousasse em Salvador, aí com a escolinha toda eu tinha que pousar. Isso foi uma das missões, mas fiz outras. Aí, na 1/10 hora, eu vi a luzinha do 630. Ele entrou em órbita, abastecemos 4 aviões. Mas
deu certo.
Pouso pouco. Foi um dia
mas
difícil.
Qual que era o objetivo da missão? Era atacar a Fortaleza?
Não, ainda não. Calma aí, vamos adiante. Aí a gente não ficava em Salvador. Se fosse hoje, ficava no carnaval, né? Salvador não era tão bom como hoje, né? A cidade ainda tem algumas limitações. E nós não operávamos de F-5 pousando em Salvador. Ele só passava por cima. Uma pista boa, 3 mil metros, mas tem lá um negócio baixo no meio da pista, lá para acelerar. Mas daí ia para Fortaleza, pousávamos em Fortaleza às 10 da noite, mais ou menos. Pouco antes. Pousamos em Fortaleza, descanso do caçador. Tinha uma equipe nossa lá de manutenção, só para troca de pneu. O F5, um pneu de F5 é 200. Quanto é que dá a pressão do teu carro? Você sabe qual é a pressão que você coloca no teu carro no posto ali?
Não, 30 libras, 32 libras.
260 o F5. 260 libras, meu caro. É um troço assim, 260 libras. E sabe quantos pousos ele aguentava em média? Dá um chute assim.
Óbvio. 20 pousos.
Acertou. Bingo.
20?
Bingo.
Puta, ia falar 10, ainda bem que falei isso.
Ele tinha umas tramas. Quando aparecia a quarta lona, a gente voava com avião com pneu, antes da decolar, a inspeção externa.
Não era tinha só... contar a lona ali.
Mas você via, se tinha terceira lona, quarta lona, mas a manutenção não deixava. Mas uma vez ou outra você tinha que olhar. Na quarta lona estava condenado. Então dava 20, 30 pousos, depende do tipo de pouso, pouso muito forçado e tal. Então, nós íamos para Fortaleza, pousávamos lá, descanso do guerreiro. Aí ficávamos lá sábado, passei em Fortaleza, Praia do Futuro, aquela coisa, Praia de Iracema. No domingo, 10 horas, por aí, decolávamos para onde? Natal. Natal. Tinha um instrutor nosso lá em Natal, em Macharanguape. A gente saía armado. Eu saía aqui de Santa Cruz já com um golpe de canhão dado. O canhão não armava por dentro do avião. Você tinha que armar o M61, né? Ele armava e ficava com bala na agulha. Se você destravasse, atirava, atirava mesmo. Então você dava, ia para Natal, fazia um tráfico, os quatro aviões, tiram em Macharanguape, o Barrica, o AIS, Jamboque AIS. Depois ele dava o valor, tantos tiros. Tá? Aí arremetia em voo ainda, ia para Salvador. O C-130 estava lá, não tinha ido embora, nos esperava fazer a reba em Salvador. Aí via para Santa Cruz. Santa Cruz, o que a gente fazia? Pousava? Direto? Não. Eu ainda tinha bala para dar tiro na Marambaia. Fazia um tráfico na Marambaia, tiro na Marambaia e pousava.
Já tudo.
Então eu fazia, ao mesmo tempo, navegação diurna e noturna, interceptação e dois tiros. Era um misto quente incrível. Nós tínhamos várias missões dessas.
Mas aí você mantém a cesta básica do piloto, né?
Aquilo... Mas fazia tudo.
Tudo.
Só não fazia combate aéreo, mas fora isso, fazia interceptação noturna, que não é muito simples. Porque você vê aquela luzinha ali, o F-5 tem um farol, né?
Tem.
Ele tem um farol no probe, que ilumina ali, mas mais ou menos, né? Mais ou
deve
menos.
Ser muito próximo, né?
E a cesta ali, pô... O Revo é outra história. Aí o Batista vai contar, já deve ter contado o primeiro
Revo. Não, tá na lista para a gente procurar.
Tá na lista para ele contar. Ele foi o primeiro cara a fazer Revo no Brasil. Mas, enfim, fazia o Revo, que você fazia uma missão completa. Tá? Houve uma tentativa minha também como comandante de fazer um ataque de tiro mais estimulado, mais bala de instrução, em Trindade. Você sabe que nós temos um arquipélago da Trindade que é ocupado por uma equipe da Marinha, né?
Sim, sim.
E eu achava que aquilo ali era um ponto de que o Brasil precisava mostrar poder de presença. Acho que eu nem devia estar falando isso aqui, mas já faz tanto tempo. Já caiu no domínio público.
Já caiu.
Domínio público. Não fui autorizado. É um risco muito grande, Berg. Não, mas a Marinha já combinou. Eu ali com o cara da Marinha, com o ex-instrutor junto comigo, o Charles. Porra, vê se você consegue. Dá para botar uma corveta? Uma fragata. Com fragata, uma corveta meio caminho, se o caçador tiver um problema de se ejetar, a corveta, dá para ser, 800 milhas do litoral, a gente ia e voltava, alternativa Vitória. Tá. Aí não autorizaram, acharam risco demais. Foi uma frustração minha. Eu queria fazer a presença lá, dar dois passos de tiro, e para mostrar para o mundo que nós tínhamos condições de
chegar até
soberania
aquele...
numa área que nós conhecemos pouco.
Distante. Pô, que legal, Brigadeiro.
Terminei o grupo de caça, aí fui para o comando aerotático. Fizemos também a estrutura para fazer um centro de simuladores lá, que o BJ foi chefe também, quando era capitão.
Era nos anos 90, né? Início dos anos 90. Eram várias cabines, assim, né?
Exatamente. Isso foi implantado e que foi por conta... Eu fui à América quando estava no Estado-Maior da Aeronáutica, um período que eu estive lá antes de ir para o exterior. E nós visitamos o Williams Air Force Base, onde o Quirico fez o curso. E tinha o CAA, Center of Advanced Airmanship. E nós vimos aquele centro pronto, completo, com um instrutor central com várias... Vários.
Tipo baias,
vários
assim,
terminais,
né?
E mais um simulador. Falei, é isso que a gente quer. Pô. Aí importamos. Durou algum tempo, depois foi vencido pela tecnologia, depois deram uma melhorada. Instalamos também esse centro lá. Não era para ser assim. Nós queríamos instalar em Santa Cruz um centro gigantesco, né, com a chegada do F-5, um centro gigantesco de simulação. que eu tive viajando para o exterior, fui à França, fui à Inglaterra, com duas abóbadas, vamos dizer assim, cada um voava um Mirage e o outro F-5, na simulação, fazendo combate dissimilar. Mas aí na décima hora, meu amigo, não tinha grana. Então foi a frustração, não consegui fazer esse centro de simulação lá em Santa Cruz. Um dia fui convidado, ou selecionado, não sei, para ser adido aeronáutico. Acabaram me mandando para Londres. Eu fui ser adido aeronáutico em Londres e acreditar na Suécia e Noruega, onde eu aprendi muito. E o adido tem algum, dentre outras funções, ele é adido porque não é diplomata. Então é attaché, é o nome. Então era adido à Embaixada Brasileira em Londres, e acreditado na Suécia e Noruega, que eu visitei algumas vezes. Eu aprendi o seguinte: o adido mantém a boa relação entre os dois países, tá? Obtém as informações que é preciso ter e tenta vender seus produtos. Como foi adido também na Noruega e na Suécia, não sei se você sabe, a Suécia e a Noruega, eles têm um acordo de formação conjunta de pilotos, né? E eu fui observando, que eu tive lá algumas vezes, que eles precisavam de um avião tipo Tucano. Aí eu fiz um documento, mas não vingou. Esse documento que eu fiz, o Tucano podia ter chegado na Suécia e Noruega nos anos 90. Já podia o Tucaninho, não o Tucano. Mas, quem sabe ótimo. O Tucanão agora, né? Então isso não vingou. Foi uma frustração minha, mas pelo menos... Outra coisa que eu vi lá também é o contato com os adidos, né? Os adidos militares tinham os adidos. Eu era da Associação dos Adidos. Aeronáutico tinha uns 20 e poucos. Tinha mais do Exército e da Marinha. Aprendi a convivência com o país da Cortina de Ferro. Conversei com muitos russos, tchecos e países do mundo inteiro. E uma das visitas que eu fiz como adido, fomos visitar a Escola de Formação de Pilotos na Suécia. Assistimos um pouso de rodopista lá.
Que deve ser maravilhoso, né?
Um Viggen, não era o Gripen, um Viggen. Nós estávamos na estrada, no lugar secreto dele lá. É como no Brasil nós temos alguns, mas enfim. Uma estrada comum, da largura disso aqui. Tá? De repente, ele está ousadido lá, vem um Viggen, pousa, paraquedas, para, entra num posto de gasolina, abastece, arma, sai, vum, foi embora. Por quê? Eles estão ali, ó, do lado da Finlândia.
Linha de contato.
Se olhar de binóculo, vê a Rússia do outro lado, meu filho. Né? E nós ainda estávamos naquela fase final do Pacto de Varsóvia, né? Depois tem
tudo muito tenso ainda.
Ficava muito tenso ainda. Mas aí nós perguntamos, aí um adido da Espanha perguntou como é que era a seleção de pilotos lá. Porque nós estávamos desligando pilotos no último ano, penúltimo ano. Aí eles falaram, não, nós fazemos o seguinte, peneira grossa, no início. O cara deu uma tossida, desliga. Mas os 95% dos pilotos que nós retemos no primeiro ano vão até o último ano. Que cada dois, três pilotos tem um instrutor acompanhando. Genial, né? Economia de meios. Ele corta logo. Você lembra que no início da nossa entrevista eu falei sobre o terceiro
Exatamente.
Ano? Mal comparando. Isso foi há tempo atrás. Eu falei, fiquei me lembrando, pô, nós fizemos isso
na fábrica. Fazia nem picar.
Então corta logo, porque você não toma tempo da pessoa.
Não gasta o recurso
público. Economiza.
Os dois lados, né?
Ele não entendeu, mas o que você quer saber? Não, como é que é o desligamento? Não, não tem. Aqui, dos que ficam, 2%, sei lá. Em 97, houve a seleção para ser promovido, eu não fui selecionado e não. Eu acho que o que eu fiz na Força Aérea para trás me deu bastante satisfação. Me julgo até um indivíduo premiado. Fiquei 4 anos em casa. Aí chegou no final de 99 para 2000, comecei a ser sondado para assumir o Museu Espacial. O diretor anterior tinha falecido, né, e assumiu o Brigadeiro Araguarino. Tá? Ele também não estava muito bem, ficou 2 anos e pouco lá. Mas fui sondado para assumir o Museu Espacial em 2001, quando eu assumi em agosto de 2001. E fui ficando. Hoje eu não tenho mais isso, né?
É, hoje é mais
Teu TTC, prazos, agora, né? O TTC são 10 anos. Me esqueceram lá e a cada 2 anos tinha uma aprovação, né? Fui ficando e...
Quanto tempo lá, Brigadeiro?
Eu fiquei 16 anos.
Ah, 16 anos.
Aí nós descobrimos uma empresa chamada Embraer. Embraer. Como é que eu descobri a Embraer? Em 2002, eu vi uma conferência de um dos diretores da Embraer, Forjais, Horácio Forjais, é um cara fora de série, você deve saber quem é. Ele está na reserva já. Aí ele fez aqui, nesse salão aqui, ó, aqui, ele fez uma conferência, aí terminou, Horácio, nós vamos dar um apoio ao novo museu da USAF, lá no aeroporto de Dulles. Eles fizeram um novo museu lá, tem o Smithsonian em Washington e tem em Dulles. E a Embraer fez uma doação de $500 mil. E lá é o seguinte, se você for uma doação grande, a placa é grande.
É proporcional.
Horácio, legal, né? Você fez uma doação de $500 mil para um museu. Pô,
imagina $500 mil, né? Para o museu.
Aí eu falei, Horácio, você sabe que o museu... Será que não pode ser feito alguma coisa? Ele sentiu a estocada. Daí, há 2 anos, apareceu lá uma doação correspondente a $500 mil, que foi que promoveu a construção daquela sala primórdio e a sala da Embraer.
E mais outros apoios. Começa pelo primórdio, né? E aí você vai caminhando e termina na Embraer, que aí tem aquela visão direto para o museu ali.
E já pagou esse dinheiro que ele gastou, já pagou centenas de vezes, porque é uma visita forçada ali, né? Você tem que passar por ali. Tem que passar por ali.
É igual supermercado, né? Que às vezes tem aquelas coisas ali para...
É, quando eu lá cheguei, as salas eram muito antigas, tudo de taco. Não tinha Bartolomeu Guzmão. Não tinha nem nada.
Era muita parede branca, né? Assim, não tinha...
Tá esquisito. Tinha lá a sala do Salgado Filho com a mesa dele, que hoje está com o comandante aeronáutico. A mesa original do Salgado Filho está em Brasília. Então nós fizemos uma mudança de layout, Bartolomeu Guzmão... A sala de São Tomás nós melhoramos um pouco.
A sala de armas ficou muito legal.
Sala de armas, a sala do grupo de caça ali em cima.
Ficou espetacular.
Espetacular. E aquele passeio, nós ganhamos um prêmio de design naquela sala primorte. O museu ganhou um prêmio em 2008 e foi feito por as nossas museólogas. Não, é, tipo Niemeyer, fizeram o planejamento e uma empresa aqui em Laranjeiras fez o layout. Nós mandamos construir, fizemos licitação, é claro. E Embraer que acabou pagando isso. Mas a minha teoria é o seguinte, em relação à visitação, já que você falou em museu. O que acontece? O visitante, ele não está muito preocupado em ter... Aqui é só avião FAB, aqui é só avião... O visitante, para ele, ele quer qualquer tipo de avião, interessa.
Avião.
E por isso, enquanto eu estive no museu, peguei lá com menos de 80 aviões e entreguei com 130 e poucos. Eu fui garimpando avião no mundo inteiro. Porque a minha teoria... Mesmo desarrumado, é melhor ter do que não ter. Então é isso. Nós tínhamos muito mais assuntos para debater.
Mas foi muito legal, Brigadeiro. E ó, eu quero te entregar isso aqui, ó, todo entrevistado. Ganha...
Fox Kill.
Ganha 3. Essa...
Oh, muito obrigado.
Ganha essa moeda aí. Obrigado, viu, Brigadeiro,
obrigado.
Pelo teu tempo. E obrigado pela amizade.
Eu gostaria também de entregar uma lembrança para você. Nós conversamos bastante sobre aviação aqui, mas um avião que eu agora está me dando até um arrepio. Não era um grande avião de acrobacia, mas você entrava nele e vestia o avião, que era o Gloster F-8, e eu tenho a sorte de ser um dos poucos, talvez pela idade, tenho 81 anos, que ainda
na
reunião de aviação de caça, quem é que voou o P-47? É só o Ribeirinho e tal. Ah, quem é que voou o Gloster? Eu, aí vai aumentando, né? Então, eu queria te oferecer.
Esse aí
é numerado. É série numerada, tá? E está assinado por mim. E foi o Sandro Dinastro que fez.
Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Pô, esse aqui eu vou colocar no quadro.
Esse aqui poucos tem.
Ficou maravilhoso. Pô, enumerado ainda.
É. Muito obrigado. Foi
obrigado pela tua atenção.
Boa noite.
Obrigado pelo.
Uma tarde, uma manhã quase tarde, fantástica.
Maravilhoso. 15
para uma.
Pô, maravilhoso esse quadro.
Muito obrigado a todos e até outra vez.
Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Pô, que papo legal.